Podcast, a hora da música. Tem o patrocínio da Lei Rubem Braga, Prefeitura de Vitória.
Eu quero me trepar num pé de coco. Eu quero me trepar pra tirar coco. Eu quero me trepar num pé de coco. Eu quero me trepar pra tirar coco. Depois eu quero quebrar o coco pra saber se o coco é oco. Pra saber se o coco é oco. Eu quero me trepar no pé de coco. Eu quero me trepar pra tirar coco. Eu quero me trepar no pé de coco. Eu quero me trepar pra tirar coco. Depois eu quero quebrar o coco pra saber se o coco é oco. Pra saber se o coco é oco. Depois eu quero quebrar o coco pra saber se o coco é oco. Pra saber se o coco é oco. Realmente eu quero tirar o coco pra depois quebrar o coco pra saber se o coco é oco. Realmente eu quero tirar o coco pra depois quebrar o coco pra saber se o coco é oco.
A Hora da Música, apoio Lei Rubem Braga. A gente está gravando aqui no espaço Fonte Hub. Convidado de hoje, Forró Bem TV.
Opa! Ei, prazerasso estar por aqui, jura.
Maravilha!
Hora da Música, segunda edição. Sucesso total.
Segunda temporada, isso aí.
Bom, segunda temporada.
Quem está faltando aqui é o Wanderson, Boquinha.
Wanderson.
E Douglas.
Douglas Vidal. Nossa, e o integrante... Que tá do outro lado, que não tá faltando, que é o Jura Fernandes.
Isso aí, pra quem não sabe, eu sou integrante da banda Forró Bem TV também, então hoje aqui vai ser o maior papo de comadre.
Vai ser o papo de comadre.
Bom, vamos começar falando um pouco, cara, dessas festas, porque essa época agora começa a festa junina. Festa junina, o que que é festa junina pro forró?
Festa junina aqui no Sudeste, com essa força que tá tendo, né, com essa demanda que tá tendo, a gente fica muito feliz de representar e... E é tudo, né, pro forró. Realmente é tudo pra gente que trabalha com música. A gente fica brincando que é o 13º
aquele momento onde começa as datas aparecerem.
As pessoas que trabalham com São João, dos músicos que trabalham com São João, né? Muito legal.
Bom, Luiz Gonzaga. O que é o Luiz Gonzaga pro forró?
O pai de tudo isso, né? O criador de tudo isso.
Luiz Gonzaga.
É referência, né? Pra,
porque
pra gente que já toca e pra quem quer tocar, tem que passar por ele.
Você que é sanfoneiro. Ainda mais o sanfoneiro, né?
Cara, é complicado, né? Porque ele, como disse, é o criador de tudo isso. Ele criou ritmo, né? Várias nuances do que a gente chama de forró foi a criação dele.
Você sente, às vezes, que o Luiz Gonzaga é um pouco um parente seu?
Musical.
É, né?
Musical, sim.
Porque a vida toda tá junto com você, né?
Com certeza. Ele, acredito que foi o primeiro músico a colocar uma sanfona no peito e mostrar para todo mundo o som que ela faz aqui, que eu digo... pro povo, né? Ele tinha essa ideia sempre de falar que a sanfona é do povo, é a voz do povo, é a sanfona pro forró, né?
Pro forró,
então, para mim, que tento tocar o instrumento, é sempre uma honra.
A gente falou nas festas, mas como que tá a cena do forró no Espírito Santo?
A cena do forró no Espírito Santo, ela é uma cena sólida, né? A gente tem forró aí de terça-feira, terça, domingo.
Verdade.
Tem um forró aqui, um forró acolá, na Grande Vitória, né? E a gente também tem um aliado, que é Itaúnas, né?
É.
Que a cidade é onde... Cidade internacional do forró pé-de-serra,
acabou,
né?
Virando uma marca, né, cara?
Capital internacional do forró.
É isso aí, capital internacional do forró pé-de-serra, né? Onde rola o festival de forró de Itaúnas, né? Em julho. Então... Tem um apelo junino aí, e aí para colocar a cereja no bolo tem um festival de forró também.
Verdade.
Que aí depois de julho dá uma alavancada.
É a mesma época,
até o,
né?
Depois de julho dá uma alavancada no forró, a galera parece que vai para Itaúnas aqui em Vitória, né? A galera vai para Itaúnas e volta animada para dançar um forró pé de serra. A galera que não conhece fica encantada pelo forró pé de serra e dá mais, né? É. Aumenta a demanda do forró. Isso. E vai até o verão. É muito bom.
Vamos falar de projeto novo. Bom, eu conheço bem, porque a gente está nessa fase de achar as músicas boas para o CD. Qual é a expectativa para alguma coisa, para esse CD novo que a gente acabou de passar na lei?
Pois é. A gente estava com CD em andamento, né? Que não vai parar, que é o Capixabaião, onde nós faremos releituras, né? De...
Isso, de músicas no auge dali, da música de Capixaba. Pô, a gente pegou muitas coisas boas ali, hein? Fizemos o repertório está sensacional. Né? A gente tem que falar um pouco sem dar muito spoiler.
É, a gente tá doido para compartilhar com a turma. Só que agora entrou um outro trabalho que a gente passou na Lei Paulo Gustavo e a gente tem que dar celeridade nesse processo porque a gente tem prazo.
É isso aí.
Então vai ser um pouco corrido, mas a gente vai dar conta e talvez até o começo do ano que vem a gente já tenha os dois trabalhos aí. Vamos ser...
É muita coisa, né?
É muita coisa, é muita coisa.
Porque isso, ele acaba chegando no momento que a gente tá com a agenda bastante, fazendo muita coisa, né?
Mas, sabe, eu fico pensando, realmente é muita coisa. Ontem a gente estava até conversando no estúdio sobre isso, né? Preocupado com o prazo. Mas o meu amigo, Vinícius Gigante, uma vez ele falou um negócio para mim que vira uma chave, né? Ele falou assim, cara, a gente trabalha com isso. É nosso ofício, a gente tem que fazer música, pô.
É isso aí, ele tem que fazer.
Por exemplo, um engenheiro civil num projeto uma casa, né? A gente tem que fazer música, né?
É, e a gente que cria, que faz composição, essas coisas, é a ponta lá da pirâmide. A gente precisa estar o tempo todo tentando renovar as coisas que a gente faz.
E a gente também já entendeu que fazer música, né? Produzir, dá uma alavancada do trabalho, né? A gente consegue propagar mais a nossa música, né?
Isso aí, verdade.
Né? Quanto mais trabalho a gente lança, a galera vai consumindo, o algoritmo vai ajudando, né? A gente na era digital, o algoritmo ajuda.
Verdade.
Então, hoje a gente tem, graças a Deus, três trabalhos na praça e pô, a galera do mundo todo ouvindo o nosso som, né? Porque o forró também não fica só aqui no Brasil, né? Ele vai para a Europa, vai para os Estados Unidos. Então, tem uma galera que já consome nosso trabalho lá.
A gente fez um vinil há pouco tempo atrás, né? Fala um pouco desse vinil.
Cara, o DJ André Barros, queridíssimo do Forró BTV, amigo nosso, pegou duas músicas que a gente... desse último trabalho nosso, né? Do Forró Nosso, do disco Forró Nosso. E colocou em vinil, mandou prensar lá em São Paulo, porque ele tinha um desejo de colocar as músicas do Forró BTV para tocar no vinil, né?
Porque os DJs de forró, normalmente, eles usam vinil, né? Isso. Valendo.
É, em algumas casas, sim. Em algumas casas, eles usam o CDJ.
É o CDJ.
Isso. Mas é muito especial, né? Você vê seu trabalho rodando vinil, no vinil, né? Tem a magia do vinil ali.
E a galera não sabe, mas tem o DJ do forró, né, cara? A galera que só tem um repertório de forró específico. E eu já vi o BTV tocando em alguns lugares, assim, que a gente foi em Minas, por exemplo. O pessoal do forró pega ali aquela música do...
Isso é legal também de falar, né? Que o forró, ele se estende para outros lugares, né? Quando o movimento do forró, ele é um movimento sólido e até mesmo unido, existem festivais no Rio de Janeiro, festival em São Paulo, festival em Minas Gerais, festival aqui no Espírito Santo, que fortificam a cena, né? Que dá aquele mega encontro de forrozeiros, né?
É isso aí.
Isso é bem legal, cara. Isso aí
é legal até pra gente, né? Porque a gente acaba encontrando...
Troca de energias é bem...
Com os músicos.
Existe intercâmbio, né? Intercâmbio de música, intercâmbio de pessoas que curtem nosso som também. Que, poxa, não conheci o Forró BTV pessoalmente, né? Só ouvi o som e aqui no festival eu tô ouvindo.
E vai lá pra ver Dona Zefa e dá de cara com o BTV.
Isso é legal.
Essa troca é massa, né?
Isso é bem legal. Acho que isso é... Assim, eu... Não sei outros ritmos que fazem esses festivais,
isso,
sabe?
Né? Verdade.
Específicos, né? Assim, normalmente a gente vê festival...
Esses festivais grandes.
Misturam, né? O forró normalmente é só forró, né?
Eu quero mandar um grande abraço aqui para os organizadores, né? De forró, desses festivais. Porque são guerreiros, né? Que trabalham com a resistência cultural mesmo, né? Não são... milionários que fazem o negócio acontecer, nem o forró acontecer.
Não, são apaixonados, né, cara?
São pessoas apaixonadas pelo forró que fazem realmente pela cena. Isso é lindo.
O que acontece com o forró, essa coisa do dançar também, eu acho que é um tipo de música que é legal, né, cara? O brasileiro gosta muito de dançar. E o forró tem essa coisa que o cara entra dentro do forró querendo aprender a dançar, de repente. E se envolve com um todo ali, porque tá, tem todo um estilo de vida, sim, tem todo a bebida, tem todo a
roupa que usa. Tem um ritual, usa, né? Chegar no forró, tomar uma catuavinha, né? Não tô falando, não tô generalizando, mas não, existe, né? Mas
um, tem um isso, né? A gente pode deixar, porque eu sou um cara que eu tô com o BTV, a gente já tá há uns 5 anos. E, cara, eu comecei a me envolver, você se envolve de uma forma, cara.
Não tem como sair mais, não.
Não tem como sair mais, não, é.
O forró, ele tem disso, né? É uma magia ali.
É uma magia, né? Ali que você não... Você consegue se envolver, são um pessoal que, tipo... Como a gente vive no forró e acaba escutando as músicas que tem no... Eu acho que, tipo... Não sei, mas é um estilo que te dá várias opções para você trabalhar, por exemplo, dança, por exemplo, o estilo de vida, por exemplo, a coisa do... Eu gosto das festas de forró. Não sei se tem um ar livre dentro de cada um.
Eu acho que o forró ele é bem democrático. É. Ele é acolhedor. É um ambiente acolhedor,
sabe? Essa palavra, isso.
É isso aí. De verdade, é isso aí. É. Eu sempre tive essa certeza desde que eu comecei a tocar forró. É, de vários lugares que eu ia para frequentar, para curtir, né? Baladas e tal, rocks. O forró, ele realmente tinha... Tem um espaço ali de você chegar ali e talvez chegar sozinho e ficar bem ali, entendeu?
É, verdade.
Daqui a pouco se conectar com outras pessoas. Eu tive essa experiência nesse último final de semana, que eu fui pro Rio de Janeiro. E aí eu fui num samba, né, um dia anterior, samba maravilhoso e tal. Mas aí depois eu fui pro forró. Cara, parece que você tá em casa, sabe?
Você chega, parece...
Em qualquer lugar do mundo que você chegar no forró, você fala assim, porra, me senti em casa, entendeu?
Legal pra caramba.
Eu acho que é isso que faz criar essa raiz também do forrozeiro, sabe? Forrozeiro que chega, a pessoa que chega no forró e fala assim, cara, meu lugar no mundo, não tem?
Aqui eu tô bem, né?
Aqui eu tô bem, tô à vontade, venho de qualquer jeito, venho arrumado, não tem problema, sabe? Tá tudo certo.
Eu conheci o BTV, deixa eu contar essa história, que essa história é legal. Eu conheci o BTV na Europa, porque eu tava fazendo algumas coisas lá na Europa e eu encontro com essa banda aqui na Europa. E vocês estavam fazendo uma turnê na época, estava tocando na França.
Provence.
Provence, na França.
Era em Provence que a gente
cantou?
Foi Provence, é. Aí a gente
não, esse acabou... sotaque aí...
Não, ele chegou do nada.
Só pra você.
Nada, sentadinho lá na mesa, chega um cara do nada com violão.
Pô, já fizemos um som junto ali a gente se conectou e acabou...
E aí, quando você voltou para Vitória, você entrou em contato com a gente, que você tinha passado, né, no edital, né, de circulação cultural, e chamou a gente para fazer a banda base para você.
É verdade, isso mesmo, é verdade, é verdade. Depois pintou a história de gravar o disco e depois a gente começou a tocar junto, cara. Cara, muita história, muita história.
Muita história, né? Legal.
Muita história.
Na verdade, eu acho que a gente foi flertando, né? Até você entrar pra moda.
Entrar,
A gente se conheceu, depois chamou para participação, depois rolou tudo.
Tipo um namoro, né? Tipo vai, namoro, vai,
foi.
Indo,
foi legal
vai
pra
indo,
caramba,
indo.
Foi legal pra caramba.
Foi legal pra caramba.
Essa coisa dessa conexão assim, no BTV, eu acho que, tipo, eu era um cara que gostava de forró, mas não tava dentro do forró. E as pessoas que não estão no forró, às vezes, músico, acham que às vezes é uma coisa simples. E não é. Tem uma coisa ali que você tem que estudar. É coisa ritmo brasileiro, né, cara?
É.
Se você entrar pra tocar qualquer coisa dentro do ritmo brasileiro, você tem que estudar, porque às vezes você vê uma escola de samba, às vezes você vê um menino tocando lá um cavaquinho na escola de samba, e às vezes você para olhar rápido, você vai ver que às vezes são 5, 3 notas, mas o menino tem um veneno na mão direita do cavaquinho, que não é para qualquer uma, não, que requer um certo estudo de longos anos. E o forró é a mesma coisa, o forró tem... uma coisa ali que o eletrônico não consegue fazer até, porque tem essa nuance, assim, mesmo, igual o samba, que eu tive que aprender a chegar e para tocar o forró.
E, assim, para mim o mais difícil, né, eu acho que depois de 24 anos fica mais automatizado, né, essas questões rítmicas. É, mas até hoje a gente, às vezes, se esbarra num lance aí que você fala, caramba... Difícil. E a gente também não é nordestino, né?
A gente então, tá no, né? A gente está aqui no meio, porque as pessoas que nascem lá já nascem com aquela...
Quando você bebe da fonte, eu acho que é mais fácil, né? O olhar é diferente, né? A questão de ritmo é diferente. Então, realmente foi um esforço e foi a persistência, né? De 24 anos você tocando.
Eu senti isso, cara. Porque as pessoas que nascem lá... A gente fala muito, o cara que estuda muito guitarra fala muito em mixolídio. Pô, o cara vai tocar forró, vai tocar mixolídio. Isso lá no Nordeste, os caras nascem cantando, falando mixolídio.
Falar de...
É complicado. Se você for olhar os ícones, né, da música, vou te dar um exemplo. Dominguinhos não...
Nossa, você vai falar de modo grego com o pessoal, vai falar assim, modo grego,
Aqui o modo é do nordestino, aqui não é grego.
É bem... Lá é bem como a gente diz, na raça, né? Tipo...
Eu acho a riqueza tanto melódica quanto a riqueza também de letra.
Verdade.
Pô, você pega os letristas nordestinos, cara, os caras têm uma sensibilidade com a natureza, sabe? De como a vida passa ali, que, pô, eu chego a arrepiar, de verdade, é lindo mesmo.
Sanfona é um instrumento muito difícil.
Muito difícil, cara. Se você for olhar a anatomia dela, são três instrumentos em um, né? Tem o baixo, tem o teclado e tem o fole.
É. Porque então... se o fole parar, para tudo.
Se o fole parar, parou.
E a questão rítmica também é dos três, né?
Sim, se acontecer assim, um bom sanfoneiro, um bom sanfoneiro, ele toca qualquer tipo de música. Melodicamente e ritmicamente com a sanfona.
Porque ele tem tudo ali, né?
Ele tem todas as informações que ele precisa ali. Esse cara não sou eu. Mas, assim, a gente...
Qual é os sanfoneiros que você segue, assim? Por exemplo, no Instagram, quando você vai...
Cara, eu gosto muito do Nonato Lima. Muito bom músico. Do nordestino.
Nonato Lima.
O Mestrinho...
Mestrinho.
Estou dizendo dos novos.
Dos novos. Porque os das...
Eu gosto muito desse. Do Donato Lima, do Cezinha também.
Você fala em Dominguinhos, mas Dominguinhos está lá em cima, né? Dominguinhos está no...
Falando de música, para mim é o maior.
É.
Que eu digo, assim, para mim, Márcio, levando a história dele até onde ele chegou e o que ele fez e como ele fez, é o maior.
É.
Músico que eu digo... Que eu pude conhecer. Conheci ele pessoalmente. E, assim, uma pessoa ímpar. Quem
mesmo?
Teve a oportunidade de conhecer, acredito que vai levar isso pro resto da vida. Assim, pô, a aura dele...
Você lembra desse momento que você encontrou com ele?
Eu tenho autógrafo dele, lembro.
É.
Eu tenho a alça, uma correia de uma sanfona que eu tive. Tenho autógrafo de sanfoneiro dele e de Pinto do Acordeon. Os dois falecidos já. Mas eu tenho mais autógrafos, hein, do Genival Lacerda, todo nessa mesma correia.
Que legal.
O Edson Duarte. Todas essas pessoas já partiram, mas eu tenho isso guardado.
Isso foi num camarim, muito. Assim, ou não? Você
o lembra? Dominguinhos foi... Cara, todos foram em Itaúnas. Todos foram em Itaúnas.
Itaúnas é onde o ponto de encontro. É.
Você estava falando a respeito do que é Luiz Gonzaga, né? Eu acho que o Luiz Gonzaga, só para pegar esse ponto do Marcinho com o Dominguinhos, o Luiz Gonzaga é o que a gente sempre fala, tipo assim, de quebrar a parede pro povo, sabe? O Luiz Gonzaga conseguiu quebrar essa parede, conseguiu falar assim, ó, vamos ouvir forró. Vamos ouvir forró, isso aqui é do povo, e conseguiu representar, várias pessoas se sentiram representadas pelo forró.
Sim.
O Dominguinhos, ele também fez isso, mas ele sofisticou, sabe? Ele levou para um outro patamar a música, o forró, sabe?
Tanto é que ele foi músico de Luiz Gonzaga de gravação por muito tempo. Quem lançou o Dominguinhos para o Sudeste... Foi o Luiz Gonzaga. Ele veio do Nordeste para cá
e
morou na casa de Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga, acho que o primeiro instrumento, sanfona mesmo, foi o Luiz Gonzaga que deu.
E ele colocou o apelido de Dominguinhos também.
Sim,
né?
ele disse que o apelido que tinha do Dominguinhos antigamente era Neném.
Neném.
E Luiz Gonzaga falava que Neném não é um nome comercial. E disse a ele, você tem que cantar. Só tocar não, você precisa cantar.
É difícil, né? Outra parte que a gente tava conversando no dia desse, né? O músico ele tem que cantar, porque senão não vende, né? Não...
Difícil,
e a história, né? do mercado, dos dois,
tem muitos instrumentistas que acabam cantando, porque... Eu tava comentando com você, esses instrumentistas como Armandinho, como Pepeu Gomes, como mesmo o Carlos Santana, eles tiveram que cantar para poder chegar a mostrar, a quebrar uma barreira. Porque como instrumentista, esses caras já eram geniais. O Dominguinhos é muito jazz. O Dominguinhos é um cara que, se ele nasce nos Estados Unidos, ele era a nível de Charlie Parker, de Neil Armstrong, porque é. Até hoje, se você pega um show de jazz, você vai encontrar um jazzista tocando uma música do Dominguinhos, né?
Só que o Dominguinhos, ele conseguia entender a simplicidade também.
É. Ele tinha muitas frases simples que tinha um, vamos falar, um punch assim na música que você falou, opa, peraí, de onde vem isso, né?
É isso aí.
É, ele conseguia quebrar a barreira e fazer com que aquela coisa super sofisticada chegasse.
Você nunca vai ouvir um Dominguinhos, por exemplo, ah, não sou músico, né? Vou ouvir um Dominguinhos. Você não vai estranhar aquele som. É. Aquele som não vai te, né, tipo assim, te deixar tenso.
Mais sofisticado que seja o som.
Por conta das questões de intervalo, sabe? Falando de música, né? É. Questão de intervalo, umas dissonâncias. Vão acontecer ali. Vai rolar naquela atmosfera de som, mas não vai te deixar... Porra, eu vou tirar isso, entendeu?
Todos no lugar certo.
É, ele vai... É. Ele vai
tem essa sensibilidade de simplificar onde precisa e de sofisticar aonde ele acha que é. Não vou dizer que precisa, porque isso eu acho que é a genialidade do artista. Mas ouvindo a música dele, você consegue entender que naquele momento ali tem que ser simples e naquele momento ali tem que sofisticar. Isso é bem deles.
Eu perguntei para o Marcinho perguntar para você, você tem escutado o quê no Instagram? Porque o Caranga, ele escuta várias coisas diferentes.
Eu escuto muita coisa. Inclusive, a gente estava conversando ontem também sobre isso, que eu estou precisando ouvir mais referências de forró agora que eu estou...
Começando a ter que compor vários forró.
Mas eu tenho... Cara, eu tenho ouvido muita coisa, juro. Você me pegou agora.
Coisa diferente, porque eu sei que você é apaixonado por Moraes Moreira, por exemplo, Novos Baianos, que é um...
É uma galera, mas eu sou muito de lua, sabe? Tipo, eu pego um artista e fico um tempo com ele, e daqui a pouco eu pego outro artista e fico um tempo com ele, entendeu? Sim. Mas, certo, assim, no Spotify agora, eu tenho ouvido Racionais.
Racionais?
Racionais. Eu tenho ouvido muito Racionais, entendeu? Que é um artista que eu já ouvi muito, mas agora eu tô revisitando, porque eu... não sei, é time de vida mesmo, sabe?
Time de vida, né?
É.
Pô, Irracionais é poesia gigante, né, cara?
É, sensacional. É poesia de rua.
É, caramba. Né? É sensacional, Racionais. Realmente.
Mas, assim, em paralelo também com Racionais, eu tô ouvindo vários artistas, entendeu? Então, Moisés Marques, que é um artista que eu tenho ouvido bastante.
Eu tenho ouvido esse cidadão.
Alan Bernardes também. São artistas cariocas, sensacionais. E o Moisés também caminha pro forró, né?
É, né? Tem
ele é do samba e caminha pro forró. Tem várias composições maravilhosas.
Verdade.
Então eu tô ouvindo essa galera toda aí, entendeu?
E artistas capixabas? Tem um cara que você segue, você acha que é...
Ah, eu ouço muito o Fabrício. Fabrício, que é um cara sensacional. É um mundo que eu gosto muito de ouvir. Ouço o Hendrix.
Hendrix, você gosta?
Hendrix, gosto do Hendrix. O André Prando.
O Prando é genial, né, cara? Eu tenho que trazer ele aqui, tá me enrolando.
tem uma galera, cara, capixaba. O do forró, por exemplo, os meninos, né? Juninho Dias, Trio Maracá.
É, tem uma galera
Gustavo do forró. Gustavo Pingo.
Você...
Mafuá.
O Pingo é um dos, tipo assim, eu gosto do Pingo e ele é uma marca do forró aqui no estado, né? Porque ele já produziu, já cantou, ele toca todos os instrumentos.
Ó, Caio Meteoro, tô ouvindo bastante também.
Caio Meteoro tem uma coisa boa
demais. Tá com uma sonzeira, cara, ele lançou um trampo agora, 333, que eu tô ouvindo bastante, verdade.
É.
O Meteoro é um cara que eu tô ouvindo bastante, que aí você ouve um som dele, daqui a pouco você descobre um outro som, que é um som que ele fez com Juliano Gauch.
Falou pra mim, Carmo, pra outros lugares.
Bom pra caramba. Então, pô, tem uma galera capixaba produzindo, a Vera, investindo nisso aí. E vale muito a pena frisar isso, sabe? Que tem muita gente produzindo. Eu acho que a gente tá num momento agora que acenderam uma fogueira aí.
Verdade. Né?
Produtores dispostos a fazer o trampo acontecer também na parceria, né? Tipo assim, tentando viabilizar o artista. Quero mandar até um beijo pro Jaquinho. Me deu uma força do caramba, tanto pra mim quanto pro Forró BTV, né? Pra gente viabilizar nossos trabalhos. Então, são pessoas
que. Qual é o nome do CD novo? Porque você tem um trabalho paralelo ao BTV que chama.
Isso, Sábado.
Sábado.
É. É onde eu lanço minha carreira solo, né? Então, tem 4 canções produzidas pelo Jaquim e pelo Douglas, que são dois caras que me deram uma força demais nesse empurrão, né? Que eu tinha bastante coisa. Eu trabalhava com música brasileira, só que eu não lançava, né?
Tava lá na gaveta.
É. Que também eu acho que é um problema do músico, né?
É, a gente que... Porque, ai, cara, é difícil. Momento, você,
né? De repente você acha que, né, pô, hoje é pra isso aqui. Aí se você não fizer aquilo ali hoje, amanhã já não é pra aquilo ali mais. Aí,
mas eu acho que o que engessa mais é o lance de você tentar achar que, pô, vou tentar fazer o melhor estúdio, gravar do melhor jeito, com o melhor microfone, com o melhor produtor. E aí, cara, isso tá... Talvez tá no seu sonho, pode estar no projeto, mas o agora você tem que acontecer, entendeu?
É, as coisas
acontecem. Você tem que viabilizar com as ferramentas que você tem, entendeu?
Fazer, né, cara? Então, tipo, às vezes a gente perde muito tempo esperando que a gente vai ter aquela superprodução e esquece que o sucesso, às vezes, não tá nessa superprodução.
Tem uma frase muito boa, quando eu comecei a gravar o Pingo, que você mixou, né? E eu comecei a gravar ele, a gente começou a gravar lá em casa, com microfone SM, da Arcano, tristeza do caramba, um reverb do caramba na sala. Eu falei assim, Pingo, não vai dar certo. Ele, cara, Luiz Gonzaga gravou no lugar pior, cara. Foi
E a Vera, né?
E é isso mesmo, cara.
Eu falei assim, cara, você tá certo, não vou fazer esse trabalho. E ficou legal, ficou um trabalho decente, ficou
bacana. É isso mesmo, cara. A gente, às vezes, reclama de algumas coisas que se você pega lá atrás, pô, os Beatles, Luiz Gonzaga, mesmo o Dominguinho, os caras gravavam valendo, com 2 microfones. E o disco tá aí, você escuta, é coisa boa. É. Né? Ari Lobo, você pega essas gravações de Ari Lobo, que era feito...
Parece que tem um cara mais pertinho do microfone, um cara lá na cozinha, o cara do triângulo lá fora.
E mas... é desse jeito mesmo, o pior é que é desse jeito mesmo. Que eles
é, tem umas fotos que a gente consegue ver, né? É. Que eles colocam uma proteção no...
Colocam
uma
proteção.
É, de, sei lá, uma mas eu esteira, acho alguma que coisa do
isso
tipo.
Isso aí, antigamente, era motivado porque, cara... É isso ou não é isso.
É, você
ou é desse
faz
jeito
agora,
ou não é.
Ou senão não tem.
Hoje em dia a gente fica agarrado, né? Ai, mas poxa, eu não tenho um condenser de qualidade, mas eu, pô, meu violão não tem qualidade e tal. E as coisas não acontecem, né?
Mas eu acho que isso é estigma do músico, né? Tipo, meio que um egocentrismo de falar, poxa, eu não vou colocar... Não vou apostar a minha música, o meu sentimento num microfone que não é bom, num negócio que não é bom...
E não acontece, né? As coisas acabam não acontecendo, né?
Eu gostei um caso que eu gosto, que música boa tá tocando na rádio, cara. Não tá na gaveta. Então, não adianta, tem que colocar ela pra tocar.
É põe, isso aí.
Porque você não toma conta das suas músicas. Você não sabe o caminho que ela vai tomar depois que você colocou ela.
Não, e provavelmente se você gravar e a gravação estiver ruim, mas a música for boa, provavelmente um cara vai chegar pra você e falar, ó, vamos colocar agora essa música no estúdio pra ficar legal e tal. Vai acontecer,
rapaz, né? Eu vi um workshop, hein? Eu não lembro, acho que era foi Ricardo Mendes, Cachalote, falando pra mim que uma música boa, cara, no estúdio ruim vai ser uma música boa, mas uma música ruim no estúdio bom vai ser uma música ruim gigante, né? então você... É, a verdade toda...
Você tem que ouvir cada detalhe da música.
É, cada... Você vai escutar cada... Então, no final das contas, é fazer música boa. É, para poder ter esse feeling. Deixa eu falar um pouco de redes sociais. As redes sociais, para encontrar o BemTV nas redes sociais.
@forrobemTV.
Lembrar que BemTV não é BemTV, é BemTV.
BM de Maria, TIVI.
BemTV.
E tá lá, então a gente sempre está colocando nossa agenda, nossos trabalhos, divulgando...
Backstage, né? Nosso, né?
É, a agenda tá cheia.
Então, tá, graças a Deus. Pra junho agora, nós vamos pro Paraná, né?
Trabalhar. Ah, a gente tá indo pro Paraná, né, cara?
Paraná, vamos dar um rolê.
A gente vai no Paraná, tocar um pouco lá no Paraná. Como é que pintou essa história de Paraná?
Pois é, o secretário de Cultura da cidade de Marechal Cândido Rondon, mandou até um abraço pra ele, Alberto, entrou em contato com a gente, no momento, primeiro momento assim, entenderam, Paraná, cara, como é que você achou? E aí ele falou que viu um vídeo nosso na internet e queria fazer esse intercâmbio, né? Um intercâmbio até já conhecido do Sesc, né? Que o Sesc tem um movimento cultural, né? Que pega um artista,
isso,
vai pra
cara.
Lá. E a cidade deles é comprometida com essas questões culturais. E aí convidaram o BTV para fazer duas apresentações.
Bora, Paraná.
E a gente está, pô, a gente está super feliz. Está realmente radiante com essa... com essa
é legal, essa, né? Essa outros ares, assim, né? Divulgar a música em outros lugares.
E é desafiador também, né? Porque a gente sai totalmente da nossa zona de conforto.
Verdade.
A gente não está tocando para os forrozeiros, que, né? Quando, porra, quando a gente toca aqui em Vitória, cara, a gente toca em casa, a galera dá maior força pra gente, canta as nossas músicas, a gente é muito feliz tocando aqui, né?
Verdade.
E tocar em outra cidade é desafiador.
Vai ter, né? Vai ter esse...
Vai ter o frio na barriga, vai ser maior.
Na barriga,
vai ser sensacional.
E
isso,
a gente, como...
Se acabar isso, não tem graça.
Verdade. A gente, como música, a gente quer também conquistar, né? Quer que a troca isso. seja justa, né? Quer que a galera seja feliz. Então vai ser um desafio. Talvez pro próximo podcast a gente vai contar como é que foi.
Como é que foi, verdade. Cara, YouTube, como é que acha, BTV? Se colocar BTV.
É, eu acho que todas... Eu acho não. Todas as nossas redes sociais, Forró BTV, BAMTIVI.
É, e... O nome BTV com um I, é, se o cara achar o BTV, ele acha sempre a gente, vai direto na gente.
É, com, é, na verdade, o mais importante é frisar que é B-E-M.
É.
Né? B-E-M-T-I-V-I, tudo junto. Se colocar o BTV desse jeito, tudo junto, acha.
Acha, né?
Não tem erro, não.
Beleza. Cara, eu queria agradecer o BTV. Aqui a gente está numa roda aqui de conversa, porque...
Eu acho que essa formação que a gente está agora, é, a gente tem muita vontade de estar junto, né? De estar tocando, fazendo som.
É.
E isso transcende realmente a questão musical, né? Pô, a gente tá,
a galera
quer
sabe,
ser feliz, né? Ali, a gente está feliz ali, todo mundo junto, entendeu? A gente se dá bem. Então, a gente tem esse privilégio, cara. Esse é um privilégio de banda, é. Sabe?
Verdade.
Tá tanto tempo junto e tá feliz tocando, fazendo som, e tá querendo estar junto mesmo e... E é isso, cara. A gente
vai, é o momento que a gente vai estar muito junto, né?
É,
agora vai. Vai ficar bem.
É,
junto.
Eu acho que as divergências mesmo que acontecem são coisas de banda mesmo, de música e tal.
É natural, de qualquer relacionamento.
Aqui, um comportamento, né? Ali é. Um relacionamento longo e duradouro. Assim,
não,
né?
Tem jeito.
24 anos é.
É eu e o caranguejo, tipo, 24 anos.
É.
Verdade. Vocês vieram lá do colégio lá.
É, não tinha nem cabelo branco.
Batucando na lata.
Mas
não era
isso,
lata, né? Não, era uma. Uma tambumba.
Mas realmente, é privilégio, cara. Tá fazendo esse som há tanto tempo aí, com tanta gente querida.
Pô, agradeço, ó. Hora da música, valeu, galera.
Jura, a gente agradece.
Tamo junto.
O convite e sucesso nesse podcast tão lindo que é, agrega tanto na cultura capixaba, né? Que valoriza tanto a nossa cena.
É.
E que vem a terceira temporada, a quarta temporada da Hora da Música.
Valeu, galera. Hora da Música. Beijo nos corações. Podcast A Hora da Música. Tem o patrocínio da Lei Rubem Braga, Prefeitura de Vitória.